Olá, Diniz Neto.
Luciana e ouvintes, muito bom estar aqui com vocês.
Diniz, você recebeu uma informação aí da ex-gestão, né, do governo do estado, sobre o Hotel Bandeirantes, né? Que informação você tem aí?
Pois é, ontem nós falamos, né, sobre o socorro que o Maringá Bandeirantes Hotel, o grande hotel, está pedindo, a partir daquele cancelamento do decreto, né, a revogação do decreto que declarava de utilidade pública, um decreto do governo do estado, feito pela governadora Cida Borghetti, no final de dezembro. E também o decreto que destinava 23 milhões e meio para aquisição, para
desapropriação
do imóvel, né? Daquele prédio. Uhum. A ex-governadora distribuiu uma nota, eu recebi, me encaminhou a nota, ela diz o seguinte: a ex-governadora Cida Borghetti afirma que a sociedade maringaense tem interesse na manutenção dos decretos assinados para o início da desapropriação do Hotel Bandeirantes. Segundo ela, o objetivo é transformar o histórico prédio de características modernistas, construído na década de 50 e que está fechado há anos, em um museu, gerando empregos e oportunidades. Um local onde os visitantes poderão vivenciar a história da urbanização e do desenvolvimento das regiões norte e noroeste do estado. Cida Borghetti disse ainda estar confiante na reversão da revogação dos decretos. Bem, eu não acredito que haverá revogação dos decretos, mas eu disse ontem, não é a pior coisa do mundo que esses decretos tenham sido revogados, mas que o governo converse com o Maringá. Ela tem razão quando diz que é de interesse, sim, da população de Maringá e, aliás, do norte e noroeste do estado, que seja feito logo alguma coisa para preservar o grande hotel. Então, ela tem razão nisso e é importante que o governo do estado, de fato, converse, tenha diálogo com o Maringá para que tenhamos uma solução antes que aquele prédio comece a cair. Isso vai acontecer se algo não for feito.
Um ouvinte mandou uma mensagem ontem aqui. Ele falou que tem medo, ele teme que a cidade fique sem nenhum patrimônio histórico relevante.
Eu diria que hoje talvez o grande hotel seja o maior patrimônio físico e histórico que nós temos. Não me ocorre assim algo mais importante do que aquele prédio. E é muito triste passar por aquele lugar, perceber o abandono, perceber a degradação daquele prédio, as rachaduras, realmente entristece muito. E olha que eu não vivi, cheguei em Maringá em 1981, então não vivi os áureos tempos do grande hotel. Ele funcionava ainda, participei de alguns eventos em que os convidados ficaram hospedados lá, inclusive semanas de meio ambiente. Veio até um francês que ficou hospedado lá, gostou demais do hotel, pelas características históricas do hotel, né? E a sua arquitetura, enfim. Naquela época a mobília ainda estava lá, essa mobília sumiu. É impressionante o que aconteceu ali, quer dizer, se perdeu. Aliás, essa mobília foi desenhada pelo arquiteto Bellucci, José Augusto Bellucci.
O João Laércio Lopes Leal, o historiador, ele disse que a mobília foi vendida pelos proprietários do imóvel.
Sim, é um absurdo, mas de qualquer maneira, o que que acontece? Pelo menos existem os desenhos desses móveis, de maneiras que é possível reconstruir. Mas nós já estamos começando aí a falar de dinheiro e de recursos. Cada dia que passar para recuperação ou para ser feito alguma coisa ali naquele prédio, mais caro, mais difícil vai ser a recuperação do prédio.
Bom, e o almoço com o Bolsonaro? Tem informações aí?
Pois é. Ontem, na verdade, eu falei aqui do almoço. Teve gente que brincou comigo. Ah, mas hoje o almoço é com o Macri, é com o presidente da Argentina. De fato, o presidente convidou o governador para estar junto e acompanhar lá essa recepção ao Macri. O governador distribuiu uma nota que disse que teve a oportunidade de conversar com o presidente Bolsonaro. Ele também tratou de questões de segurança com o ministro da Justiça, o paranaense, maringaense Sérgio Moro. E ele defendeu ontem, lá nas conversas que teve ali, durante a recepção, e mesmo junto ao presidente, que o Brasil deve retornar o projeto do corredor bioceânico, que liga o porto de Paranaguá ao porto de Antofagasta, no Chile. Isso tem passagens por Paraguai e Argentina. E o assunto foi tratado ontem pelo governador do Paraná nesse encontro que aconteceu lá em Brasília.
Uhum. E aí, já sabemos quem será o novo chefe da 15ª Regional de Saúde?
Bem, a informação ontem foi dada por Ângelo Rigon, como ele é muito bem informado, especialmente em assuntos que dizem respeito à administração de Maringá. Ele disse que o Ederley poderá ser o novo chefe da 15ª Regional. O Ederley hoje é secretário do Meio Ambiente, ele é dentista, portanto é da área da saúde, e de fato fizemos uma checagem, é uma grande possibilidade de que o Ederley Alcamin seja nomeado novo chefe da 15ª Regional de Saúde.
E quem fica daí no Meio Ambiente?
Bem, nós já tínhamos falado aqui no ano passado, e isso possivelmente até já deveria ter acontecido, não aconteceu, deve assumir a secretaria o atual diretor de bem-estar animal, Marco Antônio Lopes de Azevedo. Ele é funcionário de carreira, ele tem experiência, foi diretor de outras áreas da
fiscalização. Ele era diretor de fiscalização.
É uma pessoa muito articulada e também muito competente. E muito experiente em relação às coisas da prefeitura. Acredito que ele deverá ser o novo secretário de meio ambiente. Agora, eu queria falar o seguinte, estão acontecendo algumas mudanças silenciosas na equipe da prefeitura. Eu estou acompanhando essas mudanças porque elas podem ser provisórias, podem ser transitórias, mas talvez não sejam muito. E nesse aspecto, até o título da coluna que vai estar no site e no portal GMC Online, eu coloquei que as nomeações do Estado deverão alterar comando de secretarias em Maringá, porque alguns secretários poderão, ou membros da equipe da administração municipal, poderão assumir cargos de chefias regionais e, portanto, poderiam então haver essas mudanças na equipe da administração da Prefeitura de Maringá. Uhum. Além daquelas que silenciosamente estão acontecendo, já também, pelo que se sabe, prevendo essas nomeações.
Uhum. Tá certo. Ô, Diniz, daqui a pouco começa o ano letivo, né? Na maioria das escolas. É. Como é que está a situação das vagas nas creches?
Pois é, isso é um assunto importantíssimo que eu reservei para falar hoje, porque está todo mundo querendo saber. O município vai conseguir comprar 2.000 vagas para as creches? Então, somando com as quase 2.000 que o município quer abrir com a contratação de servidores para a área da educação e também com as novas salas de aula e outras também que estavam desocupadas no ano passado, nós teríamos então 4.000 vagas praticamente abertas a mais nesse ano. Portanto, há uma expectativa muito grande. Eu perguntei para a secretária qual é o número de vagas ofertadas. Ela me explicou o seguinte: dia 5 de fevereiro vai se encerrar o prazo para entrega da documentação, que é esse credenciamento que as escolas vão fazer para a venda dessas vagas, né? A secretaria terá 15 dias para analisar esses documentos. E depois, durante 45 dias, é o prazo, a prefeitura vai visitar essas escolas e vai fazer uma vistoria para verificar as condições da escola e as reais vagas oferecidas. Após isso, então, haverá o volume de vagas ofertadas real, né, o volume real de vagas ofertadas à Prefeitura de Maringá. A secretaria torce para que sejam pelo menos 2.000.
Daí, o início do ano letivo vai ser em março, provavelmente.
Bem,
né?
Aqui nesse caso especificamente,
dessas vagas, né?
Elas vão começar um pouquinho depois.
Agora, a na rede municipal?
Em Maringá, será no dia 7 de fevereiro. São 40 mil crianças que devem começar o período letivo. Muitas vão voltar, né? Outras vão estar iniciando nas escolas públicas municipais e nos CMEIs. No total, são 64 centros de educação infantil e 52 escolas que estão agora sendo preparadas para esse começo das aulas, né? Aquela roçada básica, limpeza e arrumação para receber as crianças no dia 7. E no dia 14 de fevereiro começa o ano letivo no Estado. Os professores vão voltar no dia 11 de fevereiro, porque as atividades de estudo e planejamento desse ano tiveram as datas alteradas. Portanto, os professores voltam no dia 11 e as aulas recomeçam nas escolas públicas do Estado do Paraná no dia 14 de fevereiro.
Tá certo. Diniz, muito obrigada, até a próxima.
Eu é que agradeço por essa oportunidade, um abraço aos ouvintes, um abraço, Luciana, e até a próxima coluna.